Tá animada? Pode assentar aí no seu lugar e mais uma vez me responder. Eu sei que você teve aí a oportunidade de dar essa resposta para o Daniel e para a Raíssa, mas eu não consegui ver assim a cara de vocês. Eu quero te perguntar, você está com expectativa para esse ano de 2019? Está animado para esse ano que está aí diante de você? Eu quero dizer para você, já aqui de antemão, que eu vou poder compartilhar hoje às 20h30 com os jovens. Nós vamos dar outra palavra para os jovens, e aqui nós estamos com a nossa série Desconformes, mas eu quero dizer para você, Deus tem para você mais do que um ano de 2019 abençoado. Deus tem para você um projeto de vida abençoado e sobrenatural. E Deus quer que você reproduza a Jesus através da sua vida e se multiplique nos outros. Amém? Amém ou não? Deixa eu ver aqui quem está lendo Provérbios. Uma galera está lendo Provérbios. Eu estou lendo Provérbios, está fazendo bem demais para mim. E se você não está lendo, eu quero te encorajar então. Leia Provérbios agora, começa hoje, Provérbios 5, amanhã, Provérbios 6. E você então completa esse ano lendo 31 Provérbios. E você vai ter, sem dúvida nenhuma, crescido em sabedoria. Amém? Está animado para a nossa série Desconformes? Está animado? Nossa, coloca aí para nós então, pode projetar. Desconformes é o nosso tema. É o nosso tema não apenas esse sábado, mas é o nosso tema aqui no Vox ADL no mês de janeiro. E por que esse tema? Eu fui muito inspirado na leitura desse livro. Alguém aqui tem esse livro? Algumas pessoas têm. Você que não tem esse livro, você pode adquirir ele na livraria da Central. Logo aqui embaixo, você tem a oportunidade de ler esse livro também nas férias e ser muito, 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 muito abençoado e muito encorajado. Esse livro me inspirou demais e por isso nós vamos compartilhar aqui nesse mês a série Desconformes. Inclusive no sábado que vem, quem vai estar com a gente trazendo a mensagem é o autor desse livro. Então ele vem aqui, o pastor Richard Guerra, dá uma mensagem. Então dá tempo de você chamar todo mundo para ouvir uma mensagem também abençoada dentro da nossa série Desconformes. Agora, a grande motivação para trabalhar esse tema com vocês no começo do melhor ano da sua vida, amém? É a palavra de Deus. Deus deu para nós uma convocação. Deus deu para nós um chamado, e esse chamado foi registrado para nós, não só para nós em pleno século 21, mas para todo o povo de Deus, em toda época, e chegou até nós, agora na pós-modernidade, está registrado em Romanos, capítulo 12, no verso 2, e eu queria que você então abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 2, e que você lesse comigo, vamos ler o verso 1 e o verso 2, que é o tema principal, essa convocação de Deus para mim e para você, não nos conformar com esse mundo. Achou aí? Achou? Então vamos ler Romanos 12, verso 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, é uma convocação, é uma súplica, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Verso 2, está aí, então, esta convocação. Não se conforme com este mundo, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, então, diz para mim, diz para você uma convocação: não vos conformeis a esse mundo. Não se conforme com esse mundo, não toma a forma desse mundo. E esta palavra mundo foi escrita na Bíblia em grego. E quando você lê, no grego está escrito aion. Aion significa era. Aion significa época. E é também determinada por algumas características específicas de uma época. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você é que nós não devemos nos conformar, tomar a forma dos pensamentos, dos valores, das características desta época, desta era, do mundo que a gente vive, que é contrária à vontade de Deus. De uma forma bem clara, Deus está dizendo para mim, está dizendo para você, está dizendo para todo o povo dele, em todo o mundo, não tome a forma do mundo. Não pense e não haja como o mundo age. Não tenha os valores e os princípios que o mundo tem. Não se adeque, não tome a forma do mundo. E para te ajudar a entender um pouco melhor, pode trazer a mesa aqui para mim. Eu queria que você me respondesse. Qual é a diferença entre uma poça de água e um cubo de gelo? Qual é a diferença? Você sabe que quimicamente, tanto a poça de água quanto o gelo, eles têm as mesmas moléculas. Eles têm bem próximo aí até a mesma densidade. A grande diferença entre a água e o gelo é o quê? Fala para mim, a forma. É a forma. Se você olhar esse cubo de gelo, a forma dele tende a ser constante. A forma dele, ele é sólido. E se você colocar ele em qualquer ambiente, ele não muda, ele é constante. Já a água, repara aqui comigo, se eu colocar essa água, que agora ela está num copo, e ela tem a forma do copo, se eu colocar ela nesse ambiente circular, que forma que ela tem? A forma de um círculo. Agora, a forma de um triângulo. Agora, a forma de um quadrado. E assim sucessivamente. Ou seja, a forma dela é variável. Com isso, ela toma forma, ela se amolda ao ambiente que ela está. Então, tem pessoas que se chega num ambiente em que nesse ambiente, agora, as pessoas desprezam os pais e a autoridade, ela se adequa a ele. Se ela chega num outro ambiente em que as pessoas deste ambiente buscam o valor, ou, desculpa, o prazer a todo custo, independente de qualquer coisa, ela se adequa. Se ela vai para um outro ambiente em que as palavras não são importantes, fala de qualquer jeito. Não tem problema mentir. Ela acaba se adequando àquele ambiente que ela está, independente do ambiente. Já, se você tem um cubo de gelo, quando ela chega num determinado ambiente onde os valores são diferentes do que o dela, ela não muda. Está entendendo? Tem pessoas, então, que se chega na igreja, começa a pensar e a agir como as pessoas da igreja. Se ela, então, vai para a escola, ela começa a pensar e a agir como as pessoas da escola. Se ela, então, agora entra na faculdade, Ela se adequa àquele ambiente. E ela começa, então, a pensar, a agir e a ter os valores como da faculdade. Se ela, então, está agora no meio dos amigos, ela se adequa aos amigos. Se nesse ambiente os relacionamentos são descartáveis, ela passa a agir dessa forma. E quando, então, ela vai para o ambiente familiar e relaciona com a família, ela tem, então, pensamentos e comportamentos adequados. Agora, se essa pessoa ela já tem consistência, ela já tem os seus valores determinados, ela vai para o ambiente que for, seja para a escola, seja para a faculdade, seja no ambiente de relacionamento, ou até mesmo na sua família, ela muda? Não muda. O que que você é? Líquido ou sólido? Variável ou consistente? Se você lê essa palavra com atenção, o que Deus está querendo dizer para nós é: não seja líquido. O que ele está querendo dizer é: se o mundo então tem essa forma, se é um valor aqui para o mundo o desprezo, por exemplo, à autoridade, ao estar no mundo, não tome a forma do mundo. Faz sentido? Está entendendo? Deus está dizendo então para mim e para você, independente da época, seja para aqueles que estiveram ali na Idade Média, para aqueles que passaram pelo iluminismo, seja na Idade Moderna ou hoje na pós-modernidade, ele está dizendo: não tome a forma do mundo, não seja líquido. Seja constante. E hoje o mundo, e nós vamos conversar isso em alguns sábados, ele tem alguns valores e ele quer que a gente assuma uma forma. E uma das formas que hoje tem muito se falado nesse mundo, um dos valores que está em alta nesse mundo, é o relativismo. Talvez você já tenha escutado essa frase. Pode tirar essa mesa aqui para mim. É, tudo é relativo. Já escutou? Já escutou essa frase? Quando vai tomar uma decisão, quando você tem uma opinião a dar sobre uma questão, as pessoas dizem: depende. É relativo. Isso começou depois do iluminismo, quando aquele filósofo, George Hegel, ele então disse: em vez do homem ter que decidir entre a percepção e a razão, ele pode ficar com as duas. Ele não precisa mais decidir entre uma coisa e outra. Não tem apenas uma verdade. Não existe agora verdade absoluta. Você pode ficar com uma ou mais opinião, decisão, de acordo com aquilo que você quer, de acordo com a sua opinião, de acordo com o seu ponto de vista. Isso, então, é o que nós chamamos de relativismo. Algumas marcas do relativismo que você percebe. Cada um passa a ter a sua própria experiência e, com isso, toma as suas próprias opiniões a respeito das coisas. Não existe mais o certo e o errado. Todos os caminhos levam a Deus. Cada um cria os seus próprios deuses, os seus conceitos e até a sua própria moral. Cada um é autor da sua própria história e autor da sua própria verdade. Um exemplo disso, eu não sei aqui quem se lembra, em 2015, se eu não me engano, uma mulher postou no Tumblr o seu vestido, e ela então fez a pergunta, na verdade começaram aí com as perguntas de que cor que é o vestido. Eu pergunto para você: de que cor que é esse vestido? Preto e azul ou branco e dourado? Hã? Quem acha que é preto e azul, levanta a mão. Quem acha que é branco e dourado, levanta a mão. Afinal de contas, de que cor que é? A impressão que fica quando, né, essa polêmica surge por aí e todo mundo começa a discutir, é o quê? É que, na verdade, é relativo. Depende do seu ponto de vista. Mas o especialista foi atrás do vestido. E ele viu o vestido. E ele fez o teste no vestido. E ele chegou à mais óbvia conclusão, que ele é preto e azul. Agora, no mundo relativo como hoje, o que, que as pessoas estão dizendo? Se você acha que é preto e azul, fica com seu preto e azul. Se você acha que é branco e dourado, fica com o branco e dourado. E por mais que alguém, então, prove que é preto e azul, tem gente que vai dizer, eu acho que é branco e dourado. E ponto final. Essa é uma das provas que tem aí para a gente, de que não falta situação em que as pessoas discordam da verdade. Cada um pensa de uma forma. Nesse caso, tem como chamar um especialista e avaliar. E ele, então, trazer um laudo e comprovar. O vestido, então, não é branco e dourado. O vestido é preto e azul. Mas e nas situações que não tem como chamar um especialista? Hoje, por exemplo, a gente vive numa situação aí com algumas questões que até vão para o governo definir, não é? Alguns falam até em plebiscito, como por exemplo a questão do aborto, pode ou não pode abortar? A questão da ideologia de gênero, a pessoa então que nasce, né, com o sexo masculino, é homem ou não? Para alguns é uma questão tão óbvia, para outros não, depende, é relativo. E qual é então a marca do relativismo? Quando então você está aí no seu ambiente de relacionamento, você se vê aí no mundo, você percebe então, marca do relativismo quando? Cada um tira as suas próprias conclusões. O certo é o que você quer. A verdade, ela não é única, não é absoluta, e sim é o resultado das suas experiências. Cada um escolhe o que é certo ou o que é verdadeiro para si. E ninguém tem nada a ver com isso. Isso é o que o relativismo diz. Ou seja, ele está declarando que não tem uma verdade absoluta. Ele está declarando que o quê? Não tem um padrão absoluto. E você, na sua escola, os que já estão entrando na faculdade, no seu ambiente de relacionamento, sem perceber, fruto do mundo que você vive, você vai sendo empurrado para ter esse tipo de pensamento. Você tem a tendência no mundo de ser empurrado para você não ser sólido, para você ser líquido e se conformar com esse tipo de pensamento que relativiza as coisas, que diz que tudo é relativo. E o relativismo, ele então ele vai levar cada pessoa até a sua própria decisão. Vou fazer aqui um exemplo, por favor, vocês duas, vem aqui. E dois homens, por favor, vem cá. Pode vir vocês dois, vem cá. Isso, vem cá, vocês dois, é. Fica aqui. Eu vou só usar como exemplo, tá bom? Eu não quero que vocês digam que eles pensam assim, mas só para você entender. Quatro pessoas. Essa daqui, então, teve uma história de vida, tem uma personalidade, tem um temperamento, tem os seus gostos pessoais e as suas experiências. E o relativismo diz que a partir disso, ela então faz as suas próprias escolhas e define então aquilo que é verdade para ela. Então, por exemplo, se eu perguntar para ela a respeito da fé, Se eu perguntar para ela a respeito da religião, se eu perguntar para ela a respeito da família, se eu perguntar para ela a respeito da moral, ela vai falar a partir das experiências dela, a partir da vida dela, dos gostos dela. Isso é o que nós somos empurrados para aceitar. Então, ela a partir das experiências dela, da vida dela, dos gostos dela, dos desejos dela, vai tomar, escolher o que é certo e a verdade para ela. Então, você já tem duas verdades. E aqui, ele, então, a partir do histórico de vida dele, dos gostos dele, do temperamento dele, da personalidade dele, vai escolher aquilo que é verdade para ele. E da mesma forma, ele também vai fazer isso. Então nós temos só aqui quatro verdades. Qual é a verdade? O relativismo vai dizer todos são verdades, ou também cada um vai ficar com a sua própria verdade. Vou te dar um exemplo, beleza? O que que você pensa a respeito de Deus? Ela vai dizer então, eu creio em Deus. E eu creio que Deus nos amou tanto que enviou Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. E eu creio que eu sou conectada com Deus por meio de Jesus. Essa é a verdade para ela. E para ela, ela talvez vai dizer, eu nem creio em Deus. Ele vai dizer, Deus, todos os caminhos levam a Deus. Ele talvez vai dizer, para eu chegar até Deus, eu tenho que ter uma religião, eu tenho que praticar boas obras, eu tenho que fazer o bem. Qual que é a verdade? O relativismo diz, todas são verdades. O que que o relativismo diz quando ela pergunta para ela, e você, o que você pensa a respeito da família? Ela vai dizer, eu valorizo a família. E eu penso que a família é constituída, um homem se casa com uma mulher, a mulher certa, no tempo certo, da maneira correta, e ao se casar, não separa mais. Estão juntos para sempre. Vão constituir uma família, tendo filhos, se multiplicando. Ela vai dizer, eu não concordo com família. Eu acho que, na verdade, família se faz com seus relacionamentos. E o outro vai dizer, talvez, eu até concordo com ela, mas se não der certo, pode separar. E ele talvez vai dizer, ah, família, para mim você pode ter e relacionar com quem você quiser, do jeito que você quiser, você pode constituir, se quiser, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, ou até com os animais. Qual é a verdade? Você está vendo aí na sua escola e nos seus relacionamentos as pessoas falando que vale tudo. O problema do relativismo é isso mesmo, são os extremos. Por quê? Porque se não tem um certo, tudo pode. Tudo é permitido. Então, cada um escolhe o que é certo ou verdadeiro para si, desde a forma que vai vestir ou até a forma que vai relacionar sexualmente. Pode assentar, pessoal. Só um exemplo. Agora, estão dizendo, então, com relativismo, que não tem verdade absoluta. Por quê? Porque se tiver uma verdade absoluta, olha o que é absoluto. Pensa aqui no significado do que é absoluto. Absoluto é algo que é pleno. Não depende de ninguém ou coisa alguma. Alguma coisa para ser absoluta, ela tem que ser infinito. Não tem limites. Para ser absoluto, tem que ser único, tem que ser superior a todos os demais. Ou seja, para uma verdade ser absoluta, ela teria que ser isso tudo. Para uma verdade ser absoluta, ela tem que ser ampla o suficiente para dar conta de todas as situações. Em todos os lugares do mundo. e em todas as épocas. Para ela ser uma verdade absoluta, ela não pode mudar em função de nada. Ela tem que ser imutável, ou seja, ela não pode ficar velha, ela não pode ficar desatualizada, porque ela não depende de nada e nem ninguém. Ou seja, para uma verdade ser absoluta, ou para esse chegar nesse padrão absoluto, nós temos que concordar duas coisas. Primeiro, o nível é alto demais. Não é verdade? Agora, se tem uma verdade absoluta, nós também temos que submeter a ela. Porque ela é plena, ela é infinita, ela é única, ela satisfaz todas as questões, ela é para todos os tempos. E por que que as pessoas hoje em dia pregam o relativismo? Por que que as pessoas não querem pensar que tem algo absoluto? Porque o dia que pensar e considerar que tem algo absoluto, o mundo inteiro vai estar reconhecendo que tem algo ou alguém que tem poder para definir o que é certo e é errado. Se tem algo que é absoluto, o mundo inteiro está reconhecendo que tem um padrão para ser seguido. Então, o que o mundo prefere dizer? Que não tem verdade absoluta. Porque eu não quero seguir determinadas coisas, eu não quero fazer determinadas coisas. Agora, se nós olharmos para a palavra de Deus declara para nós que tem uma verdade absoluta. A palavra de Deus afirma para nós que a verdade absoluta é Deus. Inclusive, o próprio Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta como a verdade. A palavra de Deus apresenta Deus como a verdade absoluta. E quando você olha para o Deus apresentado na palavra de Deus, sabe o que você vai perceber? Que ele corresponde a todos os padrões e todas as exigências de algo que é absoluto. Ele existe antes de todas as coisas. Está escrito na palavra de Deus em 1 João 1:1, ele é desde o princípio. Também está escrito na palavra de Deus em João capítulo 1 verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, ou seja, nele está a origem de tudo, logo ele não depende de nada para existir, ele não está restrito ao espaço e ao tempo, ele é eterno. A palavra de Deus diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Ou seja, não tem como questionar o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é absoluto. Se nós formos questionar alguma coisa, talvez nós vamos questionar a Bíblia, mas não o Deus da Bíblia. E eu pergunto para você, a Bíblia então, ela não é uma invenção? Como que eu vou saber se a Bíblia é verdadeira ou não? Eu não sei quem aqui já assistiu o filme Deus Não Está Morto, já assistiu? É um bom filme para você ver nas suas férias. E o teólogo, então, Rice Brooks, do Deus Não Está Morto, ele apresenta 7 razões para que você saber que a Bíblia, ela tem uma origem sobrenatural e ela é confiável, ela é a palavra de Deus. E os 7, então, que ele apresenta razões para você confiar na Bíblia. Primeiro, integridade da Bíblia. O que que significa? Significa que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas, num período de 1.600 anos, em épocas totalmente distintas e não tem nenhuma contradição. A precisão histórica da Bíblia, ela fala nomes, não é, de lugares e de pessoas que você consegue comprovar na história, os lugares mencionados e as pessoas mencionadas na Bíblia são reais. Se você então olha para verificabilidade arqueológica, a arqueologia, ela já comprovou a historicidade da Bíblia, as evidências que a arqueologia já foi atrás e já encontrou, elas confirmam a veracidade da Bíblia. Ou seja, quando a Bíblia fala de algumas questões e eles então vão lá com seus equipamentos naquele determinado lugar e faz uma pesquisa, eles encontram aquelas coisas, inclusive como rolos, como manuscritos, como até mesmo fatos da história, não é? Quando você olha ali a confiabilidade dos manuscritos, hoje são cerca de 25 mil manuscritos que foram encontrados. Um dos mais confiáveis e mais falado por aí é o manuscrito do Mar Morto. Foi encontrado, armazenado então em um vaso, abaixo ali do nível do mar, por cerca de 2 mil anos. Todos esses manuscritos principais, eles estão nas principais universidades, nos principais museus e bibliotecas do mundo. As profecias. Um dos manuscritos encontrados foi a Septuaginta. A Septuaginta, ela foi encontrada cerca de 200 anos antes de Jesus. Ou seja, tem um livro de 200 anos, um manuscrito de 200 anos antes de Jesus, que nesse manuscrito está contido cerca de 300 profecias a respeito de Jesus. O local que ele nasceria, a forma que ele morreria. Inclusive tem uma das profecias que é deslumbrante da Bíblia, que é aquela, não é, do rei Ciro, que Isaías profetizou com um século de antecedência que o rei Ciro permitiria Israel voltar para a terra prometida e construir o templo. Ou seja, as profecias, elas são extraordinárias. E Jesus, ele cumpre todas as profecias messiânicas. Ela tem um impacto extraordinário. O que significa isso? Olha para a sua vida, para a vida daqueles que depositam a fé em Jesus. Famílias restauradas, pessoas libertas, relacionamentos restaurados. Quanta transformação, transformação de pessoas, transformação de comunidade, transformação de nação por conta da palavra de Deus e a relevância dela. Por quê? Porque independente da cultura, independente da época, a palavra de Deus, ela é bem aceita por todos, todas as pessoas, e aqueles que aplicam os princípios da palavra de Deus, estudiosos dizem que os mandamentos bíblicos são, sem dúvida nenhuma, né, o melhor guia de comportamento humano. Ou seja, a palavra de Deus, ela é confiável. E o que a palavra de Deus afirma? Afirma que o nosso Deus, ele é absoluto, nele encontra todo o padrão. Então, ao reconhecer que tem uma verdade absoluta, e ela está em Deus e em sua palavra, nós podemos concluir que ele é Senhor de todas as coisas. O que que significa que ele é Senhor de todas as coisas? Sabe o que significa? Se ele é Senhor de todas as coisas, quem diz como cada coisa deve ser e acontecer é Deus. Se ele é Senhor de todas as coisas, isso significa que não é a cultura, não é a época que determina para nós como que nós vamos interpretar a Bíblia. Isso significa que é a Bíblia que faz a leitura das práticas da sociedade e que avalia o que está de acordo ou não. E significa que não é a cultura que vai dizer para nós o que é válido, mas é a palavra de Deus que vai determinar como nós devemos viver, a forma que nós devemos viver. Ela passa a ser o nosso padrão. Por isso que eu brinco dizendo que não é assim que a gente lê a Bíblia. É assim que a gente lê. Porque, na verdade, é a Bíblia que nos lê. É a Bíblia que nos avalia. Então, nós não podemos sair por aí por conta própria definindo ou determinando a nossa própria verdade, ou o nosso conceito do que é certo e errado, se já existe um conceito bem claro do que é certo e errado. E se engana quem pensa que a palavra de Deus, ela só tem que dizer para nós a respeito de Deus, a respeito de oração, a respeito de salvação, a respeito de eternidade, a respeito de uma área da nossa vida. A palavra de Deus, ela tem respostas para todas as questões da nossa vida, sobre ciência, sobre política, sobre sexo, sobre arte, sobre comportamento, sobre moda, tecnologia, todo assunto que passar sobre a sua cabeça, ela é eterna, ela não é antiquada, ela não é ultrapassada, ela é válida tanto hoje quanto no dia que ela foi escrita. E eu queria finalizar dizendo para você que a palavra de Deus, ela é a referência. É a partir dela que nós podemos e devemos avaliar e interpretar todas as coisas que acontecem à nossa volta. A palavra de Deus, com o nosso Deus, é para nós, então, a autoridade máxima, o Senhor da nossa vida, e a partir dele, então, é que nós devemos nos submeter. Por isso, eu digo para você, não se conforme com esse mundo. Se o mundo está dizendo por aí que é tudo relativo, que você não seja líquido, mas que você seja sólido o suficiente para você dizer, tem algo que é absoluto. Existe um padrão. Que você não seja líquido e vá então se moldando de acordo com o seu ambiente, mas que você seja sólido, que você seja consistente, não tomando a forma desse mundo, mas sendo tudo aquilo que Deus planejou para você ser, fazendo tudo aquilo que Ele já determinou e tem para você fazer e cumprindo o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Eu te encorajo então. O que você faz? Você não vou tomar a forma do mundo? Eu vou me transformar, renovando a minha mente. Transforme-se, renovando a mente. Então, ó, mergulha na palavra de Deus. Absorva os valores para você ser sólido, ser consistente. Nós estamos lendo Provérbios? Leia Provérbios. Aproveita, leia esse livro, leve esse livro para casa, mergulhe nele. Uma das áreas que nós não vamos nos conformar e estamos trabalhando hoje é com relativismo, com esse pluralismo. Semana que vem tem mais uma área para você ser fortalecido, ser abençoado, ser capacitado, para você não ser aquilo que o mundo está dizendo para você ser ou fazer, para você tomar a forma da pessoa que Deus planejou você para ser, deixando Ele como autoridade máxima da sua vida, te conduzir para você cumprir o propósito dele. Amém? Então feche os seus olhos, quero fazer uma oração pela sua vida. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor, com tanta clareza, nos demonstra que Tu és absoluto. Tu és antes de tudo, Tu criaste tudo e o Senhor é eterno. Nós sabemos que o Senhor deixou a Tua palavra para nós, para sermos aquilo que o Senhor já registrou ali, para fazermos conforme a Tua palavra, as nossas atitudes serem guiadas por ela, para depositarmos a nossa fé na Tua palavra, Pai. E o meu pedido aqui, Deus, ao Senhor, é que o Senhor conduza cada um dos que estão aqui, cada um desses adolescentes, para serem firmados na Tua palavra, para não serem líquidos, não tomarem a forma desse mundo, mas serem sólidos, consistentes, para não serem relativistas, para não relativizarem as coisas, mas absorverem da Tua palavra o Teu padrão, a Tua vontade a respeito da fé, a respeito da família, a respeito da moral, a respeito daquilo que o Senhor pensa do homem, da mulher, da sexualidade, todas as áreas da vida dele, seja conforme a Tua palavra, Pai. E assim eu peço, Deus, que o Senhor levante aqui uma geração de adolescentes, de jovens, homens e mulheres que não se conformam com o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém?
Amém.
Amém. Semana que vem, então, o que tem? Tem mais uma palavra para você. Quem vai estar aqui? Richard Guerra, o autor desse livro. Se você quiser, você já pode ir lendo, crescendo aí. Semana que vem tem mais. Aproveita esse tempo então para você curtir aí com a sua célula, curtir com seus amigos. E a gente volta então semana que vem. Deus te abençoe.